Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com grande alegria que a gente conversa hoje com Úrsula Dias Pérez, que é professora da EACH, né, nossa querida Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Vamos discutir um pouquinho sobre planejamento urbano, orçamento, e começo lhe dando, né, as boas-vindas, Úrsula, e pedindo que fale um pouquinho da sua formação e essa sua trajetória profissional, que é extremamente rica, né, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista também de atuar diretamente nas políticas públicas. Né? Bem-vinda.
Muito obrigada, José Marcelino. É um prazer enorme estar aqui hoje com você, com os ouvintes da Rádio USP, fazendo essa discussão. Então, eu sou professora da EACH, mas a minha trajetória com políticas públicas já tem muitos anos, décadas. Eu sempre trabalhei com a administração pública, políticas públicas, seja pesquisando, seja na gestão. Então, eu tive minha vida bastante associada à gestão do município de São Paulo, uma passagem na Secretaria da Fazenda do Estado, sempre trabalhando com orçamento público, fui diretora do orçamento do município, trabalhei na construção de uma proposta de orçamento participativo durante a gestão da prefeita Marta. Depois, eu trabalhei com discussão de uma proposta de reurbanização, revitalização do centro de São Paulo, com vários colegas, né, muita gente envolvida, uma coisa bastante multidisciplinar. E também, ao longo desse tempo, eu segui estudando, né, no mestrado, no doutorado, as questões das políticas de orçamento, financiamento da educação, que é uma área caríssima para mim, né, que eu tenho muito apreço e sempre estou ali acompanhando, estudando a política de fundos da educação. Depois eu entrei na EACH, segui dando aulas nessa área de orçamento e planejamento, fui secretária adjunta de planejamento junto com a professora Leda Paulani, na gestão Haddad, quando a gente discutiu uma proposta também de novo de planejamento participativo, né, no programa de metas do município, criando um grande conselho de várias áreas multidisciplinar no município. Depois voltei para a escola, para a EACH, e seguir fazendo a discussão de políticas públicas do orçamento, acompanhando a questão do financiamento de políticas públicas, especificamente da educação e da segurança pública. Então, assim, uma certa diversidade de áreas, sempre em torno da questão orçamentária, mas preocupada com diferentes áreas e com a discussão participativa, né? São sempre dois temas muito importantes para mim: o financiamento das políticas, o fundo público, a disputa pelo fundo público e a participação, o diálogo com a sociedade.
Bom, muito legal essa possibilidade de você estar simultaneamente pesquisando o tema e da ponta, né? A gente precisa desse perfil, né? Que, infelizmente, a universidade produz pouco isso, né? Mas vamos lá, o que importa é que estamos falando com alguém que faz isso. Será que a gente dá conta, Úrsula, de nos cinco dedos de uma mão definir assim, os grandes problemas de uma cidade como São Paulo?
Cinco dedos? Vamos tentar. Então, São Paulo, eu vou começar por um problema que me veio, o primeiro que veio à cabeça, que é a grande desigualdade social. São Paulo é uma metrópole, vamos dizer, rica, em termos de arrecadação, consegue arrecadar muito recurso, mas é uma metrópole que convive com uma enorme pobreza, né? Uma população que vive às margens, que vive em situação de rua, com uma enorme desigualdade. Então, esse é um grande problema da cidade de São Paulo, viver com a distância da grande riqueza no centro expandido, que eu gosto de chamar de Mesopotâmia, entre o rio Pinheiros e o rio Tietê, e uma pobreza dispersa ali pela periferia e também na área central, né, numa parte da área central. Então, isso é um grande problema, enorme desigualdade social. Um outro grande problema da cidade é a questão da mobilidade urbana, que é uma cidade que enfrenta um enorme problema de mobilidade urbana, que tem impacto sobre a vida das pessoas, né, sua dificuldade de acesso ao trabalho, deslocamento, tempo, e também sobre a questão ambiental, porque a gente ainda tem fortemente uma necessidade do modal de transporte individual, de carro, e isso afeta enormemente as condições de qualidade de vida na cidade, do ar, de poluição. Então, esse é um problema enorme, e a gente tem, eu posso acrescentar então um outro problema nessa questão ambiental, que é uma quantidade de espaços verdes, em especial na periferia e para a população mais pobre, diminuta, insuficiente, né? A gente tem poucos parques e pouca diversidade de lazer em ambientes adequados, nas pontas, na periferia da cidade, com pouca proteção dos espaços que tem. Então, a cidade não dá conta disso. Pensando para dentro da administração pública, São Paulo tem um problema que é um enorme orçamento, uma grande arrecadação, mas com uma enorme dificuldade de dar conta dos investimentos prioritários que a cidade precisa em infraestrutura urbana. É uma contradição, né? Você pensa, pô, São Paulo tem 60 bilhões de orçamento, mas 60 bilhões de orçamento, dadas as nossas regras e as nossas necessidades, ele é absolutamente insuficiente para dar conta desses problemas que eu estou listando. Então, e a forma como a gente cobra as receitas, a gente pode falar mais disso depois, também é injusta e reproduz esses problemas. Então, a gente tem uma perversidade do financiamento das políticas públicas, que eu diria que é a manutenção de alguns privilégios, que eu colocaria aqui como um outro problema da cidade. A gente acaba privilegiando os espaços de equipamentos já constituídos, com dificuldade de aumentar investimentos nos lugares onde mais se necessita. Você tem algumas mudanças no mapa de exclusão da cidade, né, que acredito que os ouvintes já devam ter ouvido falar. A gente tem um mapa da exclusão que já é feito há muito tempo, começou lá com o pessoal do Núcleo de Serviço Social da PUC, foi sendo expandido por vários outros grupos, e a gente vê aonde tem política pública, onde tem equipamento e onde não tem. E as pontas da cidade continuam ainda muito excluídas. Isso é uma perversidade, é um problema. Como você acaba tendo manutenção de recursos onde já existe, você acaba sempre tendo dificuldade de avançar onde mais precisa. E, por fim, que outro problema eu poderia te dizer? Eu acho que ainda é uma insuficiência de atendimento das políticas sociais, como saúde, educação, e eu colocaria dentro dessas habitação, e, claro, também cultura e esporte, mas a gente tem recursos para saúde e educação? Temos. Mas as necessidades dessas políticas de saúde e educação nos colocam enormes desafios ainda não atendidos, né? Vou falar só um, que é a quantidade de oferta de creches e atendimento, né, de educação infantil, que é um enorme problema na cidade de São Paulo, e junto a isso, a intersetorialidade que deveria haver com a saúde e com a habitação para essas crianças, né, para a primeira infância. São Paulo não conseguiu atender essa questão. Então, isso é um enorme desafio, um problema muito grande ainda na cidade de São Paulo. Acho que eu ultrapassei os 5 dedos, não sei.
Mas conseguiu sintetizar, né, Ursa?
Eu acho que esses são os principais problemas que vieram agora. A gente pode continuar destilando vários, mas esses são, assim, grandes problemas que qualquer gestão precisa enfrentar.
Isso. Você já adiantou a segunda pergunta, era um pouco essa questão, né? Quando eu fiz uma análise lá dos dados só de receita líquida de impostos, né? São 44 bilhões, né? Quer dizer, então é um orçamento maior do que de muito estado, né, brasileiro. Por outro lado, 12 milhões de habitantes, né? Então é aquele desafio, né? A hora que eu divido o bolo por habitante, talvez tenha município pequeno aí que tenha mais recursos por habitante que São Paulo. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: a hora que eu olho esses 60 bilhões, né, que é um orçamento global, o grosso do dinheiro está indo para onde,
Ursa? Olha, Marcelino, a gente tem essas regras, né, no Brasil, Marcelino e todos os ouvintes, a gente tem as regras no Brasil, algumas regras bem importantes de como que a gente divide o orçamento dos estados e dos municípios. Então, como você bem destacou, a maior parte das receitas de São Paulo são impostos, né? Como o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade dos Imóveis, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e também o ICMS, que é transferido pelo estado, mas é um imposto do município sobre as mercadorias. Esses três impostos, eles são responsáveis pela maior parte da arrecadação. Então, boa parte da arrecadação de São Paulo vem de impostos, e com isso, isso precisa ir para as áreas, obrigatoriamente, para as áreas de saúde e educação. Então, quando eu olho o orçamento, ao calcular as receitas, automaticamente eu tenho que separar essas áreas, né? E essas áreas ocupam aí uma boa parte dos recursos, vamos dizer, quase que 50%, um pouquinho mais de 50% dos recursos, sei lá, além dos impostos obrigatórios, que São Paulo tem que aplicar 31% segundo a lei orgânica, e segundo o Plano Municipal de Educação, 33% em educação, tem que aplicar 15% na saúde, mas a demanda da área é muito grande, acaba chegando quase 20%, e tem ainda recursos que recebe dos fundos, né, para saúde, para educação e para saúde, isso dá quase 55% do orçamento. Então, metade do orçamento está nessas áreas. Para além disso, São Paulo, como qualquer município, tem que garantir o pagamento do funcionalismo, que também ocupa um espaço importante do orçamento. o pagamento do Legislativo e das suas dívidas. São Paulo ainda tem dívida de contrato com a União e tem dívida de precatórios, que são sentenças judiciais que lá a Justiça manda pagar, São Paulo tem que pagar. Se a gente junta esse endividamento, mais essa obrigatoriedade de funcionalismo, mais legislativo, enfim, a gente tem aí um pouco mais de 80% do orçamento com essas áreas. Vamos dizer que a gente tem um pouco, em torno de 12% de recurso que a gente diria discricionário. Nesses 12%, que vamos supor um orçamento de em torno de 50 bilhões, vou fazer o cálculo para ficar mais fácil, fosse um orçamento de 50 bilhões, a gente tivesse 40 bilhões comprometido, teríamos 10 bilhões para decidir. Desses 10 bilhões para decidir, de São Paulo, o recurso está muito empregado na parte de infraestrutura urbana de transporte, subsídio à tarifa, e na parte de infraestrutura urbana de coleta e varrição de ruas, né, com as concessionárias da limpeza urbana. Essas duas áreas são duas áreas que a gente pode dizer que são bastante pressionadas aí por um mercado duopolista ou oligopolista, que é bastante complexo de definir valores, né, de brigar por valores. Então isso fica mais ou menos com a metade da discricionariedade que uma gestão pode ter. Então, tirando essa parte de infraestrutura urbana, aí você tem uma miríade de recursos para dividir entre cultura, esporte, habitação, verde, meio ambiente, enfim. Todas essas áreas vão ter um pedacinho muito pequeno de recurso para se manter, e investimento novo mesmo, você tem aí 2, 3% do orçamento para decidir. Parece uma loucura, mas é mais ou menos isso. O orçamento de São Paulo é uma divisão em função das regras, mas também em função da disputa de grupos de capital econômico em torno de alguns serviços que são caros, que são complexos, como a limpeza urbana e os transportes, né, o serviço de transporte coletivo de ônibus em São Paulo, né, que fica com boa parte do recurso que seria discricionário.
Você já adiantou também, você vai adivinhando as questões. Quer dizer, o que eu ia te perguntar um pouco era exatamente esse grau de liberdade que vai ficando cada vez mais diminuto, né? Seja num projeto mais democrático de elaboração do orçamento, e os atores, né? Porque, quer dizer, se de um lado a conquista dos 25%, né, no caso de São Paulo, 31%, né, para educação, ou 33% é uma conquista importante e fundamental, né? A saúde também tem a sua vinculação. Mas, quer dizer, a gente sabe que essa negociação vai para a Câmara, né? Então, aí eu acho que entra a questão dos atores, né, político-partidários que estão ali na Câmara, sempre em situações complicadas, né, para a administração, que os prefeitos, em geral, não entram, né, não tem uma estrutura partidária, né, que consiga uma hegemonia que seja não uma hegemonia de barganha. E esse elemento que você trouxe, né, por exemplo, eu também sou da área de educação, quer dizer, São Paulo, salvo engano, eram mais de 200 mil vagas em creches conveniadas, quer dizer, né? Então, você citou essa questão também da limpeza urbana, né, o lixo, né, quer dizer, foi um processo de progressiva terceirização, né, de serviços públicos, né? Eu sou do tempo que a Erundina, São Paulo tinha CMTC, né, famosa CMTC, que na época deu muita dor de cabeça para a Erundina. Quer dizer, você vai criando atores tão poderosos, né, que, na verdade, o poder público, estatal, o prefeito, a sua equipe, acaba ficando muito limitado, né? Como é que se lida com isso, né?
Essa é uma questão importante. Você tem hoje, em São Paulo, se a gente olha a estrutura das despesas, né, que a gente chama de categoria econômica, que é como é que está dividido esse orçamento entre pessoal, investimentos, contratos. Hoje, São Paulo tem mais gasto com contratos de terceiros do que pessoal propriamente dito ativo. Claro que somar ativos e inativos essa proporção é maior, mas pessoal ativo o volume é menor do que contratos. Então, você tem contratos em praticamente todas as áreas, para serviços diretos ou indiretos que a cidade precisa. Por uma série de tomadas de decisões em momentos distintos, né? Ao longo das últimas décadas, decisões foram sendo tomadas, e hoje eu lhe diria que se você falar para interromper os contratos, se a administração tiver que fazer diretamente, ela não vai conseguir, porque ela já não tem mais as carreiras e as pessoas para fazer isso, né? E outra, foi tendo uma mudança de uma pressão que foi envolvendo o país como um todo, e uma pressão que é internacional dessa mudança, né, de conceito de administração pública, que a gente foi terceirizando uma série de ações E, por um lado, se ressente ainda de não ter se fortalecido no processo de regulação dessas ações, né? Então, essa é uma discussão. Para além da discussão se é o que é melhor, se é direto ou terceirizado, que isso é uma discussão importante que a gente tem que fazer, mas para além disso é qual é a nossa capacidade estatal de regular essa terceirização, né? Para que ela seja uma garantia de qualidade de um serviço, independente de quem esteja prestando. Então, essas são questões ainda não respondidas que você traz e coloca muito bem. São Paulo é uma cidade que nunca consegue governar sem coalizão. São 55 vereadores numa miríade de 35 partidos. Então, compor base é complexo. É uma multidão de interesses, né, diversos, difusos nessa composição. Então, tudo isso traz enorme complexidade para a gestão do orçamento. Enfim, eu estou aqui seguindo.
Não, beleza, vamos lá, eu vou te cortar um pouquinho.
Me corte.
Você citou interessante a questão das agências reguladoras, né? A gente viu aí a situação do Amapá, né? Quer dizer, então você cria um sistema que é quase a raposa cuidando do galinheiro, mas vamos falar um pouquinho do orçamento participativo, que eu acho que é um dos temas, sim, que eu queria trazer, né? E tem tudo a ver com isso, quer dizer, acaba sobrando muito pouco para o orçamento participativo. Então, primeiro, eu queria que você resgatasse um pouquinho, nosso tempo voa aí, temos uns 10 minutos ainda, da experiência, né? Por que que não sei, foi uma marca muito forte, né? Das primeiras experiências petistas, né? Prefeituras, né? Rio Grande do Sul, acho que chegou a fazer um orçamento participativo em âmbito estadual, né? Quer dizer, e hoje não se ouve falar tanto. Aqui em Ribeirão Preto mesmo, eu fui membro aqui, votei no orçamento participativo. Quer dizer, e parece que houve um esvaziamento. Tem a ver com essa, como que a apropriação, digamos, da discussão orçamentária, uma resistência das câmaras de vereadores, dos próprios lobistas? Quer dizer, fale um pouquinho da força, então, da experiência, né? E vamos entender um pouquinho por que esse esvaziamento, se é que podemos dizer que houve.
Eu acho que você tem razão, assim, tem um esvaziamento, sim. A gente teve uma aposta muito grande, né, no orçamento participativo na década de 90, muitos autores, e eu lembro de muitos colegas trabalhando com essa questão, numa aposta que a gente conseguiria, de fato, inverter prioridades. Nessa questão que eu falei da perversidade, da desigualdade, da disputa, o orçamento participativo, trazendo as pessoas para dentro da discussão, nos parecia a possibilidade de fazer essa inversão. Então, Porto Alegre é referência, mas Belo Horizonte também foi durante muitas gestões, e em várias gestões do Partido dos Trabalhadores, essa era uma marca, né? Lembra do modo petista de governar. E a gente percebe que mesmo dentro do PT, essa marca foi diluindo. Enfim, vários outros partidos passaram a usar a gestão participativa de vários modelos, uma miríade de modelos. Então a gente continua tendo uma série de versões, mas não necessariamente a versão dentro daqueles modos que se imaginava de decisão, de prioridade, em como começou a ser feito em Porto Alegre. Então, era super importante, mas concordo que foi perdendo um pouco de força. Tem várias hipóteses sobre isso. Eu diria aqui, apostaria que algumas coisas podem ajudar a entender. Primeiro que você tem um processo, como eu contei, né, de regramento do orçamento que vai engessando as possibilidades por uma necessidade de fortalecer algumas áreas. E essa necessidade de fortalecer algumas áreas criou uma setorialização do orçamento. Então, eu tenho regras dentro da educação, e eu discuto dentro da educação e eu fortaleço o conselho. Eu tenho regras dentro da saúde, eu discuto e fortaleço a saúde com o conselho da saúde. Eu crio um sistema único de assistência social, o SUAS, e a mesma coisa, eu crio um conselho para essa discussão. Eu passo a ter uma discussão participativa muito forte, setorialmente falando. Então, os conselhos assumem um processo de produção de políticas públicas, né, internamente. Só que, ao setorializar, eu vou criando essas agendas em que não tem essa discussão compartilhada das políticas. E, ao também não ter essa discussão compartilhada, dificilmente eu consigo criar uma arena ampla e coletiva que eu digo, olha, vamos discutir o que precisa a cidade. Porque, se quiser discutir educação, tem uma regra para educação. A saúde tem uma regra para a saúde. A assistência é uma regra para assistência. O fundo do verde tem uma regra para o fundo do verde. O que tudo isso é importante, mas, ao mesmo tempo, tem uma consequência do coletivo. O coletivo ultrapassa essas fronteiras, né? Então, isso é um dos lados. Para além disso, eu acho que tem toda a discussão, como você falou, né, das suas nossas coalizões, As nossas coalizões são coalizões de necessidade de governabilidade, mas não necessariamente comungam das mesmas ideias. Então, quando eu tenho uma gestão governando com um partido que acredita na questão participativa, mas coloca um secretário numa área importante que não tem nenhuma, não comunga dessa ideia, você não tem unidade metodológica da participação. E a ausência de unidade metodológica, eu me lembro muito dessa discussão no Instituto Polis lá atrás, era um dos grandes problemas da participação, né? Pedro Pontual falava isso. Se você não organizar a estrutura de governo, né, das pessoas e da burocracia para pensar participativamente, isso não tem continuidade. Então, além desse enrijecimento do orçamento, essa questão das coalizões e da não unidade metodológica e política também enfraquece essa perspectiva, né? A gente vê que as propostas que mais vingaram, o orçamento participativo estava mais próximo dos prefeitos. Quando as propostas, ou do governador, quando está mais distante, a participação fica numa secretaria mais distante, não empoderada, ela não consegue, né, fazer esse trabalho vingar. Então, ao longo do tempo, a gente foi tendo essa dificuldade e a gente sai de um ciclo de crescimento do começo dos anos 2000 para uma crise a partir de 2014, você não tem mais investimento, Marcelino, né? Você ficou com um espaço muito pequeno. E nessa disputa, você vai levar esse espacinho de nada para a população decidir, pedir um monte de coisa e você falar, olha, não dá? Então é vender frustração em vez de vender inversão de prioridade. Então,
é isso que eu senti um pouco na experiência. Quer dizer, de um lado, você só discute o investimento, que em geral era pouco.
E aí não tem mais.
Você põe a população para votar assim, você quer uma escola ou quer um posto de saúde, né? Então, fica a democracia como ônus, né? Não como bônus.
Exato.
Né?
E às vezes está assim agora, você quer que mantenha a escola aberta ou mantenha o posto? Porque eu vou fechar um dos dois, tá? Nesse nível, eu até digo que eu escrevi um texto, saiu esse ano publicado, sobre essa dificuldade do orçamento participativo e colocando essas questões. O investimento foi minguando. Então, isso fica... É como se você passasse para a população o ônus de decidir o que não fazer. E isso é muito ruim, muito complicado. Então, essas experiências foram minguando também em função dessa crise presente, né, fiscal.
Bom, Urso, o tempo voa, agora vamos para o futuro. Nós estamos fazendo essa entrevista no momento que não sabemos ainda o resultado da eleição em São Paulo, nem em Ribeirão Preto, né? Momento rico, né, São Paulo, quer dizer... sinalizando possibilidades de mudança, né, de pensar uma cidade diferente, independentemente do prefeito, quer dizer, você tem uma bagagem aí que eu queria te ouvir do ponto de vista, quer dizer, o que dá para fazer em São Paulo, né, um prefeito que de fato queira assumir uma política de compromisso com a democracia, né, com o crescimento, quer dizer, qual é a receita? Eu tenho certeza que você tem algumas linhas aí, né?
Bem, tudo é muito difícil, né? Até quando a gente estava lá na gestão, você fala, meu Deus, né? Como é que você resolve aqui? Mas, enfim, eu acho que tem algumas coisas que têm que ser enfrentadas, né? Têm que ser pensadas e enfrentadas. São Paulo tem esse enorme potencial de receita e pode ser uma receita melhor trabalhada em termos de justiça tributária. Eu acho que ainda tem espaço para pensar justiça tributária no IPTU e ser mais progressivo do que é quando você considera, por exemplo, que você tem pessoas que têm uma série de imóveis, por exemplo, pequenos, que são isentos de IPTU, porque um imóvel pequeno deve ser isento, mas isso está considerando que a pessoa tem só aquele imóvel. Então, uma pessoa que tenha 10 imóveis de 100 mil reais, talvez ela devesse pagar imposto. Então, você poderia pensar maneiras de aumentar a progressividade do IPTU, que nos aumentariam a receita, dariam... Estou falando de uma, né? Tem estudos pensando várias possibilidades. O ISS sempre está sendo ajustado, trabalhado, eu acho que ele pode crescer, e eu acho que a gente deveria repensar a possibilidade de algum tipo de cobrança. Eu vou aqui, posso apanhar, mas eu acho que é justo a gente pensar a possibilidade de cobrança de taxa de limpeza urbana, especialmente dos estabelecimentos grandes, das grandes empresas que são mais responsáveis pela necessidade dessa coleta. Então, isso foi perdido na justiça, né, há alguns anos, mas isso é justo e ajudaria a cidade na possibilidade de investimento urbano, inclusive na coleta seletiva, que é fundamental. Pensar na questão de resíduos sólidos é inexorável, né? O nosso futuro está comprometido se a gente não trabalhar isso, e isso pode ser feito a partir de uma taxa que seja cobrada, que não pese nas pessoas da camada mais baixa renda, mas que seja ajustada, né, na possibilidade de financiamento dessa despesa, que é mais de 3 bilhões de reais em São Paulo. Então, isso precisa ser pensado. E, por outro lado, para falar das despesas, assim, eu acho que até pelo nosso tempo eu não vou ficar aqui divagando, mas eu acho que tem uma questão muito importante para se pensar no orçamento, que é: São Paulo não pode seguir tão centralizado da forma como é. São Paulo é uma cidade que é uma megalópole e que boa parte dos seus contratos ainda são muito centrais. Eles não estão divididos e pensados a partir das suas subprefeituras, que são 32. Então, a maior parte do orçamento está nos órgãos centrais e a gente não consegue saber para onde vai aquele contrato, se é Sapopemba, se é Vila Maria, se é Ipiranga. A gente tem que abrir esse orçamento, descentralizar essas informações, tem tecnologia para isso. Isso é uma mudança cultural, burocrática, que tem que ser feita para aproximar a informação orçamentária do bairro, das pessoas. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue pensar uma nova forma de discussão com as pessoas para entender como que o orçamento está sendo colocado no território. Hoje a gente não tem essa visão em São Paulo. Só uma pequena parte do orçamento é descentralizado, né? Menos de 20%. 80% é muito central. Então, isso os governos, uma próxima gestão, tem que fazer e enfrentar, porque ao fazer isso a gente vai conseguir melhorar o uso do seu recurso, uma possibilidade de definir urgências relativas. O território nos dá a exclusão. Então, o recurso, que é alto, mas como a gente falou, é limitado por pessoa, ali tem que ser muito bem utilizado, atendendo às urgências relativas. Vamos focar nas pessoas que mais precisam dentro da universalidade, né? Um universalismo com focalismo, vamos dizer assim, para a gente diminuir a desigualdade. Não dá para seguir aumentando a desigualdade na cidade de São Paulo. Então, eu acho que descentralizar as informações e trazer as pessoas para a discussão no território é importante. Ninguém quer discutir 60 bilhões, Marcelino. Ninguém nem sabe o que é 60 bilhões. Mas se eu discutir de forma clara o que acontece no meu distrito, aí a pessoa consegue participar, ainda que tenha essa dificuldade, né, de tomar decisão, mas pelo menos ela toma a ciência do que tem de recurso no orçamento e vai se apropriando da sua cidade, do orçamento da sua cidade, né? E acho que isso é uma necessidade para o futuro que a gestão próxima tem que enfrentar.
Muito bem, Úrsula, voamos, né? Daria para fazer, falar muita coisa, esse desafio, quer dizer, é o que eu sempre comento, descentralizar, mas de uma forma que signifique democratizar, né? O Brasil tem esse dilema, de centralização no Brasil às vezes leva ao coronelismo, né? Então, mas é isso mesmo, quer dizer, é a pessoa saber o dinheiro que está chegando, para onde está vindo, né? Já teve a proposta esdrúxula de pôr o IDEB na escola, não tem que ter o IDEB na escola, tem que ter quanto que se gasta naquela escola, né? Por aluno, quanto que aquele bairro recebe, né? Do ponto de vista de coleta de lixo, de destinação do esgoto.
E quem paga IPTU também. A gente tem que descentralizar as receitas também. Quem paga e quem não paga.
Isso. E aí vamos descobrir muita coisa, né? Quer dizer, na verdade, quem paga são exatamente os mais pobres, até porque, quer dizer, muito do dinheiro vem de tributação indireta, né? Que está embutido no preço, e aí o rico sempre poupa. E ao poupar, ele não paga imposto, né? Porque sobra, né?
Exatamente.
Então, uai, Urson, então só te agradecer, né, muito, espero que, né, tenhamos aí boas notícias em São Paulo e que retomemos o orçamento participativo num novo patamar, como você deixou muito claro, né? Agradecer os trabalhos técnicos, né, do Gabriel Soares, que é quem vai fazer a edição desse programa, e a turma da produção, né, a Natália Stephanie, Suiane Azenha, Marcelo Pereira, meu companheiro de programa, que hoje não pôde participar, mas também participa aí da pós aí na IACH, então é um grupo muito bom, o programa já está indo para 14 anos, então muito obrigado, fique à vontade para despedir dos ouvintes aí.
Olha, eu que agradeço a oportunidade, muito gostoso, a gente nem vê o tempo passar, né, nesse bate-papo aqui, Marcelino, foi ótimo, agradeço aí também toda a equipe que ajuda a fazer essa produção, muito feliz de estar fazendo essa conversa com vocês, e também espero um futuro mais promissor para todos nós, mais democrático, né? Mais dialogado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.